A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Olá, muito boa tarde para você ouvinte, a você que nos acompanha também pelo canal do YouTube da Rede de Notícias da Amazônia. Estamos em mais um programa COP30 em debate. Hoje o Padre Edilberto não está por aqui, precisou fazer uma cirurgia, mas logo, logo estará conosco. Próximo programa, se Deus quiser. Então, hoje eu estou por aqui, eu, Joelma Viana, vou conduzir esse encontro com você, junto com os nossos convidados, que vamos dialogar sobre os direitos da natureza e justiça socioambiental na COP30. Hoje, nossos convidados, Roberto Malvex, graduado em Filosofia, Teologia e Estudos Sociais, membro da Comissão Pastoral Terra, a CPT da Bahia, e da Comissão de Ecologia Integral da CNBB. É escritor e também compositor. Quem está do lado dele é Felício Pontes Júnior, procurador regional da República, formado em Direito pela UFPA e mestre em Teoria de Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Sejam bem-vindos vocês dois ao nosso programa COP30 em Debate e desde já muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar conosco, Roberto Malvex e também ao Felício Júnior.
Obrigado, então, Joelma. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com o Felício, é sempre que a gente não se vê, mas estamos sempre envolvidos com essas temáticas.
Obrigado, Joelma. É uma honra estar com o Gogó, que para mim é um dos teólogos mais proeminentes dessa última safra que nós temos. E os escritos deles nos esclarecem muita coisa. É uma honra estar aqui.
E bom, então os direitos da natureza são um paradigma jurídico-ético que reconhece a natureza como um sujeito de direito e não apenas como um bem a ser protegido pelos humanos. Inspirado por cosmovisões ancestrais e pelo novo constitucionalismo latino-americano, o Equador foi o primeiro país a incluir esses direitos em sua Constituição. Em 2008, a abordagem busca um modelo biocêntrico ou ecocêntrico, superando o antropocentrismo, e visa garantir a existência, a manutenção e a restauração dos ecossistemas e suas funções vitais. Diversos movimentos sociais e algumas localidades brasileiras já buscam implementar esses princípios em suas leis, como em Florianópolis e, no caso do Rio Laje, em Guajará-Mirim, embora o avanço da legislação em nível nacional ainda enfrente desafios. E aí eu pergunto para vocês, desde 1947, após a Segunda Guerra Mundial, os líderes dos países vencedores da guerra criaram a Lei dos Direitos Humanos Universais. De lá para cá, o planeta viveu transformações, mas a natureza sempre foi vista como objeto de uso e certo cuidado. Consideram, né, a natureza como sujeita de direitos, né? Como explicar ser sujeito à natureza? Começa com o Malvex.
Veja, a gente tem uma luta que é essa luta de entender a humanidade como parte integral, integrante da natureza. Só que na própria filosofia e na própria teologia católica, por exemplo, o único sujeito de direitos que se reconhecia, isso desde o tempo de Santo Tomás, era a pessoa humana. A natureza não era sujeita de direitos. Ela não tinha direitos, nós é que tínhamos direitos, né? E se estabeleceu uma cultura assim. E se estabeleceu, então, princípios assim. E se estabeleceram os direitos humanos, né? Felício, depois, dessa área, pode falar muito melhor que eu. Mas, de uns tempos para cá, considerando a sabedoria, a ancestralidade e as culturas dos povos originários e nativos, se começou a pensar também que a natureza, ela também tem direitos, e não só nós, seres humanos, né? E é esse esforço que está acontecendo, embora sejam só dois países que até agora reconheceram esses direitos à natureza. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, muitos movimentos. Eu participo de uma reunião nacional, vamos dizer assim, de um grupo nacional que discute os direitos da natureza, e a gente está lutando por isso. Em que sentido, né? Eu dou um exemplo concreto. Nós estamos discutindo aqui há vários tempos, há muito tempo, os direitos do Rio São Francisco. Eu moro no Nordeste, às margens do Rio São Francisco. Hoje eu estou em Remanso, na Bahia, às margens do Lago de Sobradinho, né? Então a gente fala assim, mas quais são os direitos de um rio como o Rio São Francisco, né? Aí a gente diz, ter sua água limpa, ter seus peixes, ter suas matas ciliares, sua fauna, sua flora, ter as suas cidades, seus povos, suas ilhas, sua água limpa, não contaminada. Você pode elencar um monte de direitos que você passa a olhar aquele ente natural, vamos dizer assim, aquele rio, pelos olhos do rio, né? Então, essa é uma luta imensa, cultural, porque a gente não tem essa tradição, como já foi dito, e é uma luta que está em processo, né? E aí, como o Felício é da área do direito, ele pode dizer melhor, muito melhor que eu, como isso se materializa, né, Felício, um pouco, como se tenta dar concretude nesse tipo de coisa, né?
Isso, Gogó. Eu queria dizer que o Gogó, além de ser o proeminente teólogo, é também um compositor de renome. Para quem não sabe, está nos vendo, nos ouvindo, nós cantamos uma música, uma das músicas dele que nós cantamos todo ano é no dia da entrada de Jesus em Jerusalém, que é o Domingo de Ramos, onde nós cantamos Hosanaê, Hosanaá, e todos vocês sabem o resto da música, que é um sucesso nacional.
Fazendo 50 anos esse ano.
Já tudo isso? Eu
posso 75. Então, eu era jovenzinho, tinha uns 20 anos.
Nós estamos há muito tempo cantando.
Pois é.
Cantando Hosana ao Senhor. E além disso, são muitas outras músicas, eu estou citando apenas uma que talvez seja conhecida de todos, mas vale a pena ver a discografia do Gogó. E a sua luta pelo Rio São Francisco, que é uma coisa realmente apaixonante e contagiante a todos nós. E eu acho que ele tem toda a razão. Nós, a nossa colonização foi uma colonização que separou a natureza do ser humano. Essa distância entre natureza e ser humano, Joelma, fez toda a diferença no resto do comportamento nosso em relação à Terra. E essa não é, definitivamente, a visão daqueles povos que estavam aqui na Bia Yala quando da chegada dos colonizadores. A visão era completamente diferente, era que nós éramos parte da natureza e não éramos uma coisa apartada da natureza, fazendo com que nós tivéssemos uma filosofia, um movimento filosófico cabeçado por René Descartes, no século XVII, que vai dizer que a natureza é uma máquina que precisa ser dominada pelo homem. Ele vai dizer mais, ele escrevia em francês, dizia que l'homme est maître et seigneur de la nature. Quer dizer, o homem é o mestre e senhor da natureza. Isso é muito forte, da natureza, né? Isso é muito forte. Isso é uma questão de uma dominação total da natureza pelo homem. E esse tipo de pensamento caiu como uma luva aos nossos colonizadores, e acho que hoje a gente, com as mudanças climáticas, já entrando no tema da COP, que a COP 30 vai precisar enfrentar, essa questão é fundamental. Será que nós vamos continuar a ter essa visão colonialista de que nós somos apartados da natureza, ou nós podemos dar esse grande passo civilizatório, que para mim, Gogó, será o grande passo civilizatório do século XXI, que seria o reconhecimento da natureza como sujeito de direito. E isso vem, como o Gogó falou, dos povos originários. Isso não veio do colonizador. Pelo contrário, o colonizador vem com uma ideia completamente contrária àquela dos povos originários. Eu acho que nós precisamos resgatar isso, sabe, Joelma? Deixar de lado esse pensamento colonizador e ouvir os povos originários no que tem para dizer sobre isso. Aliás, a ação da Hidrelétrica de Belo Monte, que defende a Volta Grande do Xingu, o próprio Rio Xingu, ela vem exatamente dessa conversa do Ministério Público com os indígenas que estão hoje extremamente afetados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte.
Então, continuando esse diálogo, quais seriam, então, os direitos inerentes à natureza? Como justificar, então, esses direitos?
Eu posso começar e deixar a bola para o Gogó, que ele pode aprofundar do ponto de vista teológico. Eu acho que nós precisamos fazer isso também, porque, de alguma forma, o pensamento que veio na igreja também veio com um pensamento colonial para a América Latina. Eu acho que nós temos que fazer o que fez Equador e Bolívia, no sentido de tentar constitucionalizar os direitos à natureza. E essa não é uma tarefa difícil, tanto é que nós temos dois países só que fizeram isso. Mas temos vários países ao redor do mundo que disseram que determinado ecossistema, determinado rio, determinada montanha é sujeito de direito. Nós tivemos isso. Então, nós temos exemplos então, de movimentos sociais muito fortes ao redor do mundo, e no Brasil isso se inicia também, para que determinada fração da natureza possa ser considerada naquele município, naquele estado, como sujeito de direito. E eu acho que esse movimento é importante. É importante porque nós precisamos colocar, Joelma, nas leis que determinado rio, como o Rio Atrato da Colômbia, na Colômbia, como o em Guajará-Mirim, esses rios sejam sujeitos de direito, porque isso vai impedir que nós tenhamos o aniquilamento desses rios. Por exemplo, com a construção de uma hidrelétrica. Reparem que nós temos hoje previsões de mais hidrelétricas no Rio Madeira, no Tapajós, no Rio Acre, então, e isso tudo no Rio Branco também, isso tudo só falando aqui da Amazônia. Então, reparem essas são projetos desenvolvimentistas que vão afetar o rio de uma maneira irremediável. E nós já sabemos isso com Balbina, com Belo Monte, com Giral, com Santo Antônio, com Tucuruí, os impactos até hoje terríveis sofridos pela construção dessas hidrelétricas. Eu acho que nós precisamos fazer com que esse movimento seja mais forte de colocar nas leis, mas enquanto isso não acontece, é preciso ir para o judiciário e defender também isso, porque nós achamos que juridicamente o que nós temos de legislação, principalmente o artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado, né, há uma teoria hoje, até aceita no judiciário, que esse todos diz assim, não são só as pessoas físicas, não são só as pessoas humanas. Nós temos também a natureza aí dentro, nessa interpretação, sabe? E foi com base nisso que a primeira ação no Brasil a defender os direitos da natureza, que foi a defender a Volta Grande do Xingu por conta de Belo Monte, ela foi feita. Ela foi dizendo assim, olha, nós não precisamos mudar a legislação de mediação. Se mudar, ótimo, mas se não mudar, dá para se fazer uma interpretação extensiva daquilo que nós temos hoje como arcabouço jurídico e defender os direitos da natureza. Eu acho que isso hoje é extremamente necessário, porque isso evitaria projetos de morte, projetos que vão transformar esses ecossistemas de forma irremediável e que vão afetar a vida de todos nós.
Então, Malveg, você complementa?
São uns detalhes. Veja, eu participei da equipe de elaboração do texto base de várias campanhas da fraternidade. Uma delas foi a da água, em 2004. E naquele tempo a gente não tinha uma equipe, não. Ficou uma responsabilidade meio minha e depois do Pedro Ribeiro de Oliveira, que veio para dar uma ajuda. E é claro, depois então você tem o magistério da igreja que vai analisar o texto que você elabora tal, e ver o que é aceitável e o que não é. E eu lembro que aceitaram o texto praticamente na íntegra do que a gente escreveu e propôs. Só um detalhe é que eles não aceitaram, que era o direito dos animais à água. Isso era inaceitável, colocar como direito. Você poderia colocar como necessidade, mas não como direito. Né? Então, você pode ver lá no texto da Campanha da Fraternidade, está escrito lá, é um direito dos seres humanos e uma necessidade de todos os seres vivos, nesse sentido. Então, você tem um problema também de ordem, de entendimento, que é uma outra, é um outro entendimento do que você tem a partir do ser humano, da leitura que o ser humano, do papel do ser humano na natureza. Mas hoje está muito mais claro, nós somos parte integrante disso, né? E hoje em dia também, com aquele texto da Arca de Noé, Deus diz: eu vou fazer uma aliança, né, com você, Noé, né? Com todos os teus filhos que saíram da arca, com todas as gerações futuras. Eu vou fazer uma aliança com todos os animais, selvagens e domésticos. Quer dizer, o ato da criação, você tem que respeitar também aquilo que é da dignidade de cada criatura, né? E de cada ente da natureza. Agora, é uma mudança cultural copernicana, como a gente diz, né? De 180 graus. Você tem que mudar uma mentalidade do mundo, né? E que está na filosofia, está no direito, está na política, está na teologia, isso está em todos os lugares, até na ciência mesmo, né? Mas essas dificuldades não podem anular que essa é uma causa justa. E tudo que é justo tem força própria. Com o tempo ganha espaço. Basta ver essa PEC aí da bandidagem aí. Há uma semana atrás, esse pessoal estava cantando vitória. Quando o povo percebeu que isso não era justo e veio para a rua, em uma semana essa realidade mudou, muito mais rápido do que a gente imaginaria, né? Então é isso, a gente vai ter que continuar lutando, vai continuar propondo. Aqui no Brasil nós já temos alguns rios com seus direitos reconhecidos. Eu conheço o Rio Bonito, não o Bonito do Mato Grosso, mas o Bonito do Pernambuco. A cidade de Bonito, é um rio que tem seus direitos reconhecidos. Uma lagoa em Santa Catarina, que eu não me lembro o nome dela também, que tem os seus direitos reconhecidos, né? E isso aonde? Na Assembleia Municipal, na Câmara de Vereadores. Eles é que reconhecem ali, ainda que seja só em nível municipal, né? É claro, então, para você reconhecer um rio como São Francisco, que é um rio federal, ou você reconhecer um rio Amazonas, que é um rio internacional. Tudo isso passa por complexos, né? Complexidades que a gente vai ter que enfrentar ao longo desse processo.
Agora você disse que é preciso mudar a mentalidade do mundo, né? E a gente vê que a natureza, ela é nossa mãe, nós conseguimos retirar dela todo o nosso sustento. E aqui na região amazônica, além do sustento que nós tiramos da natureza, ela também nos conduz para vários lugares, né? Principalmente por conta dos rios, e que é o que nós estamos defendendo esses direitos. Como respeitar, então, os direitos da natureza e, ao mesmo tempo, garantir alimento para 9 bilhões de pessoas no planeta?
Quer começar, Felício?
Eu acho que uma coisa complementa a outra. Não há possibilidade nenhuma, Joelma, de nós termos a utilização do rio de uma maneira predatória e fazer com que haja alimento. É exatamente o contrário. É a preservação do rio que vai conseguir nos dar os alimentos que a gente precisa. Então, e isso bate de frente com alguns projetos, que há projetos em que o uso múltiplo do rio não pode ser realizado. Então, um projeto que não pode, que não deixa haver o uso múltiplo do rio, ele deveria ser considerado um projeto ilegal, porque o projeto vai aniquilar algumas outras coisas. O projeto de Belo Monte, por exemplo, aniquila várias espécies de peixes, e são peixes endêmicos da Volta Grande do Xingu. E isso não acabou, porque hoje está um estica e puxa entre o IBAMA e as comunidades indígenas, entre a Norte Energia e as comunidades indígenas, porque Belo Monte é um desvio no rio. Então, quanto mais água for desviada para a usina, menos água passará na Volta Grande do Xingu. Nós estamos falando de 100 quilômetros do leito de um rio. E, portanto, um projeto que aniquila isso não deveria ser considerado. Foi por isso, exatamente, que lá no início do século, a gente fez a ação dos direitos da natureza, porque a gente compreendeu, Joelma, que só o direito ambiental não seria suficiente para isso. Não seria suficiente. A gente, usando todo o direito ambiental, a gente não conseguiria parar Belo Monte. Só conseguiria se tivesse algo mais específico, mais forte, mais concreto, que era o direito da natureza. Para que você tenha uma ideia disso, Eu vou me dar aqui a permitir de, quando a gente entrou com a ação em 2011, de ler para vocês um trecho da decisão judicial em primeira instância. Dizia assim, olha, abro aspas, já a alegação de ofensa à natureza, em especial à Volta Grande do Xingu como sujeito de direito, não obstante seu apelo retórico, carece de suficiente grau de concreção, não podendo o judiciário ser chamado a decidir sobre matéria que ainda não ultrapassou o âmbito eminentemente teórico. Vejam só, eles consideravam então que juridicamente nós não tínhamos nada para fazer aquilo. Era uma bela decisão, era uma bela peça filosófica, Gogó. E eu acho que eu nem sou filósofo, nunca estudei filosofia. E disseram então que aquilo era uma peça filosófica, mas não tinha nada do direito. Então eu acho que hoje os direitos nascem exatamente da luta, dessa conquista, né? Se você voltar na história, foi assim, por exemplo, com o direito a voto das mulheres, foi assim com o fim da escravidão, né? Essas coisas não se deram à toa, se deram por luta, por mudança de pensamento. De se dizer que o escravo era livre, deveria ser livre, que ele não é, que ele era gente, que ele não era uma coisa, isso foi algo construído. Então, eu acho que nós precisamos construir também isso aqui, tanto em relação aos votos para mulheres, para os próprios, como escravas, como sujeitos de direitos, e também. Em relação hoje ao direito da natureza, eu acho que essa é a grande luta que nós temos que fazer, porque senão vai acontecer exatamente o contrário do que a Joelma nos propôs agora, Gogó. Nós vamos ter um projeto hegemônico que vai aniquilar os demais projetos. Os pescadores da Volta Grande do Xingu estão sem peixe. Há um texto lindo, uma reportagem linda da Eliane Brum, uma repórter de renome internacional, premiada internacionalmente, que diz o seguinte, que é o pescador sem rio. Né? Quer dizer, ele ficou sem o peixe, ele ficou sem o seu sustento por conta de um projeto de geração de energia. Eu acho que nós não temos, eu ainda acho que até hoje nós não temos no direito ambiental mecanismos de fazer parar esses projetos que acabam privilegiando certos setores da economia em detrimento de outros. E acho que a única possibilidade de fazer isso é que a gente faça essa revolução, como disse o Gogó Copernicana, no sentido de reconhecer os direitos da natureza. E já era tempo para isso, né? Porque o debate na COP30 vai ser exatamente para que a gente não tenha mais projetos que façam uma emissão de gases que alteram o clima ainda mais forte. E para piorar a situação, nós temos hoje estudos capitaneados pelo professor Philip Fernside, da Universidade do Amazonas, que nos indicam que essas hidrelétricas, algumas delas, possuem a emissão de gases de efeito estufa maior ainda do que a cidade de São Paulo faz por ano. Tudo isso deveria ser considerado na COP30 para que a gente tenha um acordo que feche isso, ou que proíba, que restrinja esse tipo de ação ou de política desenvolvimentista que no final acaba afetando a todos nós de uma maneira irremediável e para pior, né, Gogó?
Tem aquele princípio bíblico, né, que o Papa Francisco usava muito, que está no capítulo 2, no versículo 15, se eu não me engano, do Gênesis, que diz assim: Deus criou o mundo, entregou na mão do ser humano, para que o ser humano o cultive e o guarde, né? O cultivar é a economia, né? E o cuidar é a ecologia. E são duas palavras com a mesma raiz do grego, eco, a casa, né? A economia, como você prover a casa. E a ecologia, você cuidar da casa. Nós precisamos da economia. Como é que a gente se alimenta? Como é que a gente se veste? Como é que a gente transita? Tudo isso que faz parte da economia. Então, nós temos que cultivar, senão nós como espécie humana, acabamos. Nós não somos como os. Nesse sentido, nós somos diferentes dos animais, né? Os animais, se alimentam na cadeia alimentar natural. Nós precisamos, inventamos a agricultura e outros tipos de atividades econômicas para poder sustentar a humanidade. Mas se você não cuida, né, você não tem a economia. Na verdade, o cuidado com a casa comum, ela vem antes da economia. Porque se você não tiver os solos, se você não tiver a água, se não tiver a biodiversidade, você não tem como levar a economia para frente. Então, quando a gente, por exemplo, no Sínodo para a Amazônia, e depois aí, e muitas vezes nos ambientes da Repam, e eu e o Felício, a gente estava lá, né? A grande discussão sobre a Amazônia era essa: escuta, você tem as dádivas, eu chamo dádiva, eu não chamo funções, tá? As dádivas da Amazônia para o Brasil, para o resto do continente, até para o mundo, né? Como o ciclo das águas, que você tem os rios voadores, que abastecem os aquíferos brasileiros do Centro-Oeste, o Guarani, abastece os aquíferos que alimentam o nosso rio São Francisco, abastecem o Urucuia, o Bambuí, né? Que são os aquíferos do Cerrado que alimentam perenemente o São Francisco. E com as águas nossas do semiárido, das chuvas nossas, nós não teríamos um rio perene, né? Bom, isso é uma coisa óbvia. E eu lembro de um fato bem interessante. Eu sempre tive muito ligado à pastoral dos pescadores e à pastoral da terra, né? Então, durante muito tempo, eu tive muito ligado à pastoral dos pescadores. E ainda na década de 80, quando nós nos reunimos em Recife, eu lembro, tinha uma equipe do Pará, que estava sempre nessas reuniões também, né, com os rios da Amazônia e o pessoal das praias, o pessoal do Sul, se começou a perceber exatamente isso. Alguma coisa está acontecendo de diferente com os nossos rios, porque o pescado começou a diminuir, né? Então, aí começou uma luta para identificar o que era que estava diminuindo e provocando o escasseamento do pescado. E uma das primeiras coisas que se concluiu foram as barragens do Rio São Francisco, que impediu os peixes de Piracema de subir o rio, desovar, né, e provocar a multiplicação dos peixes, porque é assim que os peixes que migram desovam, né? Então, depois veio a questão das poluições dos rios, as contaminações das águas. Então, aonde você tem uma natureza cuidada, preservada, você tem uma economia muito mais garantida, né? E é isso que a gente condena, por exemplo, no agronegócio brasileiro, nessas mineradoras, que são atividades econômicas que não levam em consideração o impacto no ambiente e nem levam em consideração depois o descarte dos resíduos e dos rejeitos, né? Então, essa economia, como dizia o Papa Francisco, ela mata. E mata mesmo, não é figura literária, não, né? É fato concreto. Então, o desafio é esse: é equilibrar a economia e ecologia, é o desafio da humanidade. Isso deveria estar na COP, né? Mas a gente sabe que na COP as corporações estarão lá, né? As corporações estarão em Belém para impor seus interesses sobre o resto do mundo.
Você falou em COP aí, Gogó. Já se passaram 29, aí conferências. E a crise climática só aumentou durante todos esses anos. E a mãe natureza está aí gritando por socorro. Para isso, haveria que surgir para o mundo todo os direitos da natureza. Será que a COP30, acontecendo na Amazônia, um dos centros da natureza, promete resultados esperançosos para a vida da nossa mãe natureza?
A vocês que estão no Pará, estão em Belém, vocês estão na Amazônia, vocês têm uma visão mais detalhada. Quem sabe vocês colocam um pouco de esperança aí, Felício. Como é que você está vendo?
Eu acho, Gogó, eu estou tentando aqui ser esperançoso numa hora de. Eu tento cultivar o tempo todo o verbo esperançar do nosso mestre Paulo Freire, mas não é fácil nesse caso. Eu acredito, Joelma, eu tive só em uma COP, deixa eu falar um pouco dessa experiência. Eu tive só em uma COP na vida, dessas 29, que foi a COP21 de Paris, que foi uma COP importantíssima porque selou com o Acordo de Paris. E uma das coisas que, embora depois não fosse cumprido, É preciso dizer isso. O acordo foi feito, foi celebrado e tudo, mas depois não foi cumprido nada do que foi escrito lá. E a gente corre o risco da mesma forma aqui. Eu acho que de tudo, a diferença das outras COPs para a COP 21 até então foi a participação popular. Em Paris nós tivemos muita participação popular, muita. Muitas organizações não governamentais, movimentos sociais participaram e fizeram uma pressão tão forte a ponto de sair o acordo, ainda que depois não fosse cumprido integralmente. Não quer dizer que nem todos os países, é claro, cumpriram aquilo que eles assinaram. Mas, para mim, a diferença, Joelma, do sucesso ou não, vai depender muito da pressão popular. E eu acho que nós deveríamos, todos nós, apostar as nossas fichas e fortalecer o movimento social que está, por exemplo, na cúpula dos povos. A pressão das cúpulas dos povos é que vai fazer com que algo de diferente possa acontecer. Se essa pressão for forte o suficiente, dentro da COP, isso a gente pode ter algum resultado concreto. Se essa pressão não existir, nós não teremos resultado concreto. A crise de hospedagem em Belém por conta da COP não é por conta dos governos dos 180 e tantos países que estarão presentes com a sua delegação. É por conta do número de pessoas das organizações da sociedade civil que virão do mundo inteiro, principalmente da América Latina. É por causa disso, é porque nós vamos ter muito mais pessoas, e por isso que se fala em 40, 50 mil pessoas. Nós temos 50 mil representantes dos governos aqui, não existe isso. Cada governo tem uma representação muito pequena, em termos de dezenas de pessoas. Acho que nenhum deles chega até a centena de pessoas. Então, isso mostra, a crise da hospedagem está mostrando que nós vamos ter uma participação massiva da sociedade civil. E dependendo da pressão da sociedade, nós poderemos ter algum resultado, ainda que no papel, algum resultado melhor do que nós tivemos nas últimas COPs, principalmente aquelas três últimas que foram completamente fracassadas, que nós podemos dizer assim. Eu acho também que eu queria só, Joelma, que se me permitisse falar de uma coisa que o Gogó tocou. Eu acho que nós precisamos aprofundar, que é nessa questão da religião, do catolicismo com essa visão, com essa visão nova, com essa visão ecocêntrica e não com a visão antropocêntrica. Uma frase do Papa Francisco, para mim, é o início de tudo isso que foi dada na Laudato Si. A Laudato Si, número 68, vai dizer o seguinte: a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico, que se desinteressa das outras criaturas. Eu vou repetir porque ela é uma frase curta, mas é muito profunda. A Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Isso está na Laudato Si, número 68. Para mim, nessa hora, o Papa diz o seguinte: olha, esse negócio do antropocentrismo, isso foi uma visão errada, uma interpretação errada do Gênesis. Não, mas ele não diz o que é que vem. E para mim, o documento depois da Igreja que completa a frase do Papa é o documento final do Sínodo para a Amazônia, que o Gogó, na qualidade de auditor do Sínodo, ajudou a fazer. E ali está dito duas vezes, era para não, para reforçar a coisa, duas vezes que a natureza é sujeito de direitos. Então, nessa hora, eu acho que as duas, quem quiser se aprofundar nisso, puder estudar, olha Laudato Si 68 e olha o documento do Sínodo da Amazônia, que vai dizer duas vezes que a natureza é sujeita de direitos. Então, já que o antropocentrismo despótico ele não é aquilo que a Bíblia diz, o que é vai ser dito no documento do Sínodo? Eu acho que esse documento é revolucionário, Gogó. E ele ainda tem muito o que ser estudado e o que ser aprofundado, e mais ainda do que ser colocado em prática pelas nossas dioceses, sobretudo da Amazônia, sabe? Porque ele é muito profundo nisso. Então, eu acho que, na mesma forma, voltando para a COP, nós precisávamos que, pelo menos, essa bandeira fosse trazida pelo Vaticano. O Vaticano é um dos 180 e tantos países da COP. É aquele que vai ter direito a voz e voto nisso. E quem sabe ali, eu tenho alguma esperança, Gogó, que a gente pudesse, dali, com alguns outros países da América Latina, da África, pudesse fazer um coro e dizer o seguinte: olha, vamos estabelecer que nós, humanos, e no Brasil somos humanos e as pessoas jurídicas, né, nós não somos os únicos sujeitos de direito. É uma coisa até meio maluca no direito, né? Porque nós damos direito a pessoas jurídicas que nós criamos, mas não damos direito à natureza. Dizemos que ela não pode ser sujeito de direitos. Para mim, isso nós precisamos ultrapassar isso aí. E acho que hoje religião, movimento social e a crise climática podem fazer avançar esse processo com mais rapidez.
É isso, então, Felício. A gente quer mandar um abraço para o Frei Johannes, que está lá em Macabal. Ele acompanha o nosso programa pelo YouTube. E ele faz uma pergunta, que aí eu vou dirigir ao Gogó, porque eu sei que ele participou aí dos debates da campanha da fraternidade. Ele diz assim: qual o avanço e o impacto da campanha da fraternidade deste ano na igreja e na sociedade? Já que tratou também sobre essa questão do cuidado da casa comum.
Essa campanha da fraternidade, ela foi proposta pela Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Eu faço parte do grupinho de assessoria dessa comissão da CNBB. Os bispos são Dom Vicente, né, que é um bispo agora aqui na Bahia, em Livramento, Dom Norberto, de Ji Paraná, Dom Edson, que é emérito lá do Amazonas, Dom Francisco, que está em Minas, Dom Gabriel, que é aqui de Floresta, no Pernambuco. E a gente propôs em cima dos 10 anos da Laudato Si, né? Era celebrar a Laudato Si, mas depois ela ganhou outro viés. Não, a gente tem que atualizar esse contexto. Depois de 10 anos, o que que é que a Laudato Si impactou no mundo, né? Impactou na igreja, nas nossas pastorais, na compreensão que a gente tem da vida e do mundo, né? E então ela foi muito oportuna. Agora, ela faz parte de um processo que já vinha, que esse ano se retoma, mas que tem que avançar. Nós não temos como recuar, né? A diferença, nós não temos mais o Papa Francisco na ponta dessa luta, né? E nós temos uma certa expectativa com as perspectivas do próprio Papa Leão, né? Que Leão XIV, mas ele já sinalizou, claro, não vai, não, e não tem como voltar atrás, entendeu? Eu sempre gosto daquela expressão do Frei Beto, que depois que você tira a pasta de dente do tubo, não tem mais como você devolver a pasta para dentro do tubo. Então, uma questão como essa na igreja não tem mais como voltar para trás, né? Mas de que forma que nós vamos enfrentar? Então, veja, a própria CNBB organizou aí as pré-COPs, né? Nós tivemos quatro ou cinco pré-COPs. Eu sei que teve a da Amazônia, teve a nossa aqui na região Nordeste, teve a Sudeste, teve a Sul, teve a do Centro-Oeste. E, na verdade, é o seguinte: a gente não pode ficar esperando pelas decisões das cúpulas do mundo nas COPs, né? A gente tem que continuar trabalhando por baixo e fazendo o que é possível, o que está ao alcance da gente. Então, mesmo nas pré-COPs, a gente tinha muito essa consciência: olha, os governos vão chegar lá em Belém com as suas decisões tomadas. Ou a gente tem capacidade para influenciar antes, né, em alguma coisa, mas não vai ser lá no dia, especificamente naquela semana que eles vão estar aí, que a gente vai ter grande possibilidade. Eu participo mais da COP da desertificação do que da COP do clima. Por quê? Porque aqui nós temos no semiárido brasileiro, o Instituto Nacional do Semiárido, na Paraíba, em Campina Grande, que é quem elabora os documentos quando se vai para a COP da desertificação. Eu já fui convidado umas duas vezes para participar lá da proposta de governo dessa luta contra a desertificação, porque são as três: a da biodiversidade, a do clima e a da desertificação, né? Então, vamos dizer assim, o processo nas bases é muito grande, porque se o capital se movimenta por cima, o povo se movimenta por baixo. E essa semana passada nós demos a entender que quando o povo se mexe, de alguma forma se é escutado, né? Então, como diz o Felício, a gente não tem ilusões, né? Mas a gente também não abdica da luta. Então, vamos ver no processo final dessa COP, né, se o resultado para a defesa da criação, da natureza e dos povos com seus territórios, se a gente consegue avançar nesse sentido. Eu acho que é como a história da pasta do tubo, sabe? Não volta mais para trás. Em que rumo que as coisas vão tomar, a gente não sabe. Mas que o povo não vai desistir disso, e nem podemos desistir, porque a gente não tem para onde ir, né? Prognóstico, se a gente não evitar os graus aí da mudança climática, é que a gente vai ter um mundo cada vez mais hostil, cada vez mais hostil ao ser humano e a todas as outras formas de vida. Então vamos lá em frente.
Você está aí nessa região, aqui está bastante quente, acredito que Belém também está muito quente. A turma que vai para a COP30 vai encontrar aí uma Belém bem quente, um calor não só humano, mas também um calor bem aí já como um prognóstico do que vem acontecendo.
Eu tenho muita dificuldade, viu, Joelma, com o calor amazônico. Algumas vezes que eu fui, né, eu começava a suar e tal, porque o nosso calor aqui do semiárido é quente, mas é seco. Então você não sente muito, né? Mas aquilo de você tomar um banho já sai suando novamente, que eu experimentei em Manaus, acho que um dia em Belém também. Para mim, pelo menos, é muito difícil o clima úmido, né, e quente da Amazônia. Vocês estão acostumados, são amazônidas, sofrem menos.
Nem tanto, porque os últimos tempos têm cada vez pior. Então, assim, a gente está chegando ao final do nosso programa já, e eu queria, assim, agradecer a vocês dois, ao Roberto Malvex, nosso querido Gogó, que está aí sempre participando com a gente de todas as discussões no que diz respeito aí ao cuidado com a ecologia integral e principalmente numa perspectiva muito teológica, ao Felício Pontes, né, que é nosso parceiro da Rede de Notícias da Amazônia, é procurador regional e também um dos editorialistas, e deixar o espaço aí para as considerações finais de vocês do nosso programa.
Deixa eu começar, Gogó, porque eu acho que deveríamos terminar com o Gogó, que sempre nos faz algumas reflexões. Eu sempre, quando ouço o Gogó, eu digo que eu tenho que ficar a noite inteira pensando no que ele diz, porque sempre traz umas reflexões que nos levam a repensar a forma de viver, né? Então, eu acho que nós temos hoje uma grande chance de avançar nisso que sempre nos foi negado. E, para mim, uma coisa que o Gogó disse, que no início me chamou muita atenção, é que ele disse, olha, quando a gente estava trabalhando e tudo, a questão do sino, a escuta fez, ele não falou no processo de escuta, mas ele disse que aquilo fez com que nós ouvíssemos os povos originários. E no sínodo foi exatamente isso que aconteceu, ele lembra bem disso, os povos originários tiveram voz ativa ali, por isso que saiu esse documento revolucionário. Eu digo tudo isso para dizer o seguinte, que nós, brancos, que nós da sociedade hegemônica, diríamos assim, tudo entre aspas, é claro, nós, se tivermos que fazer uma coisa só, é apoiar a luta dos povos originários nisso. Não só eles, como povos tradicionais, os pescadores, a voz dos pescadores, a voz dos trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão no PDS Esperança, lá em Anapu, a voz das reservas extrativistas, sobretudo hoje, das reservas extrativistas marinhas, que fazem parte, Joelma, desse cinturão que vai do Oiapoque até o Maranhão, que é a área contínua, a maior área contínua de mangue do mundo. E essas pessoas estão preocupadíssimas com a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, porque serão impactadas, mesmo que não tenha acidente nenhum, que Deus nos livre de qualquer acidente, serão impactadas porque serão proibidas de ir pescar nas áreas onde estão a pescar, principalmente no Pará. E por isso eu acho que eu concordo com ele no sentido da gente retomar o que foi dito no início. Vamos apoiar os povos e comunidades tradicionais nessa COP. Eu acho que, e se nós fizermos isso, nós vamos dar um grande passo, quem sabe, para ter uma COP com um acordo que seja, que nos tire desse caminho que nós estamos indo para o precipício. Obrigado, Joelmo. Obrigado ao padre Gilberto pelo convite, a todos vocês da Rede Notícias da Amazônia, e principalmente ao Roberto, ao Gogó, meu teólogo favorito.
Obrigado, Felício. Obrigado, Joel. Mando um abraço para vocês, para todos os ouvintes, todo o pessoal que estava ouvindo a gente aqui e conversando com a gente. Eu tenho a convicção que tudo que é justo tem força própria, né? Então, eu entendo que a gente deve continuar com as nossas lutas e fico mais uma vez com o Papa Francisco quando ele dizia. Alguém questionou ele sobre as propostas de mudança na igreja e falou: não, eu vou semear, né? Eu vou semear. Outros um dia virão, outros regarão, outros colherão. É, nem sempre as coisas acontecem no momento que a gente acha que deveria acontecer. E no documento da querida Amazônia ele deixou bem claro isso. Isso ele falava lá no Sínodo para a gente, né? Ouçam os povos indígenas, considerem os povos indígenas. Ele dizia, muitas vezes perder uma cultura dessa é mais grave para a humanidade do que perder uma espécie de um ser vivo. Chegou a fazer essa expressão, né? Então, eu acho que a gente tem também, hoje em dia, a sabedoria desses povos, a luta deles, né? E isso tem peso, e isso é justo, né? Então, tudo que é justo, uma hora, mais cedo ou mais tarde, acaba triunfando. Muito obrigado para vocês, abraço, Felício. Abraço, Joel. Manda um abraço para o Gilberto, que dê tudo certo aí com o tratamento de saúde dele.
Obrigada, então, você que nos acompanhou até agora no nosso programa COP30 em Debate. Daqui a 15 dias, novamente, estaremos por aqui para transmitir uma nova temática, dialogar com outras pessoas, até o dia que vamos à COP30 para dialogar frente a frente com as populações tradicionais e todos aqueles que vão estar presentes na COP30. A você o nosso abraço e até então o nosso próximo encontro já com o padre Gilberto Sena.
Você acabou de ouvir COP30 em Debate. Apresentação: Padre Edilberto Sena. Realização: Rede de Notícias da Amazônia.